No princípio de cada ano, eu e ela, nós buscamos o Senhor para um versículo que pode ser o tipo tema do ano para nós. E é buscar o Senhor. Deus deu-nos uma palavra em Romanos 12, 12. Eu vou ler essa, que vai ser o nosso lema pessoal, né? Não sei, eu e ela. Diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E vou ler novamente. Há outras traduções, em vez de alegrai-vos, usa a palavra abundar, abundai, né? Abundar-vos na esperança. E essa saltou da página. Agora vocês têm que ter muita paciência comigo, porque já há 2 meses não tenho falado muito português. Só de vez em quando. Às vezes há um bocadinho de ferrugem, né? Tem que entrar mais no ambiente daqui. Mas pronto, vou fazer o meu melhor. Alegrai-vos na esperança, ou abundar na esperança. A esperança é fundamental para nós. Até que ninguém consegue ter fé sem a esperança. Em Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. Então, é aquela certeza que aquilo que nós esperamos, a esperança, será realizado. Né? Então, sem a esperança, é impossível ter fé. E a esperança é a nossa visão futuro. É aquela, olhando para frente, vendo com certeza, né, aquilo que ia acontecer. É como Abraão. Ele estava a olhar, ele saiu da sua terra, da sua tela, ele andava atrás de uma visão. E ele é chamado pai da fé, mas ele estava a ver uma cidade que é feita por Deus. Ele é o arquiteto, o construtor desta cidade celestial. E Abraão saiu seguindo a visão que Deus tinha revelado a ele. E aquela palavra, e a resposta da sua obediência seguindo aquilo que ele esperava, era chamado fé. Eu quero que nós lemos mais outra passagem. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 12. E hoje eu quero que nós concentramos sobre esse versículo. Provérbios 13, 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Ou podemos usar essa palavra. A esperança adiada é aquilo que nós esperamos, mas nunca chega. Ficamos doentes. Ficamos tristes. O nosso coração fica enfraquecido. Nós ficamos assim mal. Porque esperamos tanto tempo e nada. Não aconteceu. Mas, quando o desejo chega, quando a esperança é realizada, é conquistada, então, é a árvore da vida. É algo tremendo, né? É aquilo que nos satisfaz, é aquilo que nos alegra, é aquilo que, né? Por isso, nós, não é somente ter a esperança, nós temos que saber como conquistar a nossa esperança. Como realizar isso na nossa vida. O tema para este mês é conquistar a nossa montanha. E vamos colocar como nossa montanha, nossa visão, a nossa esperança. aquilo que nós queremos. E essa é a nossa conquista. Talvez você já tenha essa esperança já há algum tempo. Talvez vocês tenham, talvez, esse alvo, essa visão, tempo demasiado. E que neste momento, em 2016, tens quase abandonado o teu desejo. Tem quase abandonado a tua esperança, a tua visão. E tem somente abraçado mais um comunismo, ah, será? Que será? Não é? Aquela vivência de... Ah, tem que aproveitar, não é? O tempo só agora. E abandonamos de sonhar, abandonamos de ter visão, abandonamos de ter qualquer esperança, porque não queremos ser desapontados. E esse é um sinal de doença. E também é sinal de falta de fé. Porque sem a esperança, não há fé. Então hoje eu quero que nós começamos a subir da montanha. Começamos a conquistar aquilo que nós esperamos. Que nós sabemos como fazer isso. Para mim, esperança é uma visão específica. É tal como Abraão tinha aquela visão de uma cidade não feita por homem, mas feita por Deus. E por isso ele pagou o preço, saiu da sua parentela, seguiu aquela visão, à espera que essa ia acontecer. Não é? E porque ele conquistou a sua montanha, ele conquistou a sua visão, foi dado a ele essa título, pai de fé, homem de fé, um exemplo para cada um de nós, como nós podemos conquistar também. Hebreus 11, versículo 1, vou repetir novamente, fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. Okay? É a prova, a experiência, atingir o cume da montanha, a dizer quando está no topo, venci, consegui. Eu não sei acerca de vocês, mas quando eu era jovem, eu em Alaska, eu não subi das grandes montanhas como o Mount McKinley, que é a maior montanha da América do Norte. Mas à volta daquela montanha há várias outras montanhas. E eu lembro, né, com os meus amigos, nós fomos assim passear, diz, vamos subir uma montanha. Vou dizer que aquelas montanhas não são fáceis. É mesmo complicado. Não é somente porque só para chegar lá não há ruas, não há estradas, não há caminhos, né? Tem que seguir. E também há ursos, há outros, né, predadores assim, muito, porque está dentro de um parque nacional. Há uma certa proteção dos animais, não há caça lá dentro, então os animais são em todo lado. Eu lembro que nós vimos um urso assim, grande, assim, do outro lado de vale. E disse, ok, pronto, vamos manter a nossa distância, porque o urso não olha muito bem, né? Eles cheiram bem. Eles têm ouvidos muito bem, né? Mas os olhos são fraquíssimos. Então, se mantém-se fora do seu alcance, ainda bem. Então, nós ficamos assim subindo e mais para fim da tarde chegamos ao cume, né, da montanha. Mas para voltar, era noite, né? E agora nós tínhamos de passar por aqueles vales e eu não sabia onde está aquele urso. Não é? Não é? Mas estando ali, quando estamos no topo, não queremos sair. É tão lindo, tão lindo. Nós vimos outros animais assim, pela distância e tudo. Era tão linda a paisagem, ar tão cristalino, tão não é? Fresquinho. E depois sair
voltando para o vale, era muito tarde, quase meia-noite. Ficamos com um alívio. Fizemos, conquistamos a nossa montanha e voltamos, né? E aquilo que eu tenho visto na nossa vida espiritual, muitas vezes é assim. Nós fazemos todos as tribulações. Por isso diz, tem que ter paciência nas tribulações. Por que paciência? Porque às vezes demora mais tempo passar do que nós pensamos. As coisas não se resolvem tão facilmente ou tão rapidamente como nós queremos. E nós temos que ter aquela estrutura, aquela garra, aquela fibra, não é? Aquela certeza do nosso propósito para enfrentar qualquer resistência, qualquer dificuldade neste processo de conquista. As coisas não caem do céu assim tão facilmente. Nós queremos que as coisas, um dia para o outro, resolvam-se, não é? Mas não é assim, não é? Porque a paciência faz algo em nós para nos preparar para aquela conquista. Faz-nos, eu lembro, né, durante essa viagem com vários jovens, eu fui a jogar basquete. Agora, eles têm 20 e tal anos, eu tenho 65. Eu gosto de jogar, mas eu não estou em forma. Puxa, a primeira, né, primeira meia hora era horrível. Quase não consegui, né? Pois eles querem continuar. A segunda não era tão mal, né? Comecei a apanhar um certo, né? Ok, pronto. Terceira, né? Meia hora, né? Era mais fácil. E depois o quarto era horrível novamente, porque estava a esticar demais. Mas a nossa vida é assim. Às vezes, aquela primeira fase, nossos músculos não estão habituados de stress, não estão habituados de pressão, não é? De não ter as coisas como nós queremos, facilmente. Mas mais que nós continuamos, é como nós apanhamos aquela segunda, não é? Respira, aquela força extra, não é? Que é chamada graça. E as coisas, ok, pronto, eu consigo, eu vou para frente. É? Mas quando demora tempo demasiado, porque eu pensava, ok, depois de uma hora e meia acaba, não é? Vamos terminar esse jogo. E eles queriam fazer mais outro. Diz, mas é aquela parte do nosso cansaço, aquele tempo em que a nossa esperança é demorada demais, muito mais do que nós pensamos, é quando nós ficamos enfraquecido espiritualmente no nosso próprio coração. E esse é um lugar muito frágil e muito perigoso. Eu tenho visto muitas pessoas a desistir naqueles momentos em que o seu coração está enfraquecido, porque aquilo que eles esperavam não aconteceu. Eles pararam antes de chegar ao topo e nunca conseguiram de conquistar. Eu acho que Deus não quer que nós desfalecemos pelo caminho, que nós ficamos enfraquecidos e caímos pelo caminho. Deus quer que nós conquistamos. Por isso, vamos abundar em esperança, vamos ser pacientes na tribulação e vamos perseverar em oração. Eu não vou falar sobre essa terceira parte hoje, com certeza durante esse mês vamos falar mais sobre isso. Mas eu quero falar primeiro sobre essa área de um coração doente. Vocês podem mostrar aquele primeiro slide, por favor. Em três áreas da nossa vida: esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado à árvore de vida. Vamos sublinhar isso na nossa Bíblia. Agora, há vários sintomas, há várias formas em termos espirituais, porque não é somente na área espiritual que eu vou falar, porque essa área de esperança atinge todas as áreas da nossa vida, a nossa área familiar como a nossa área profissional. Na área espiritual, quando o nosso coração, quando o nosso, nós estamos doentes porque a esperança foi demorada, foi adiada, não tem acontecido como nós pensamos, nós temos aquela tentação de não cumprir a nossa parte, para ser desobediente. Em áreas normais da nossa vida, nós começamos a fazer aqueles meio-termos com a Bíblia, só pegando aquilo que nós queremos, ou fazendo o mínimo, mas não dando esforço, sendo desobediente à palavra de Deus. Entramos em desespero. E esse desespero, não é, se manifesta em negativismo, pessimismo. E falamos assim, a nossa boca revela o nosso desespero, o nosso estado espiritual. Entramos em depressão. Depressão é quando, pá, não queremos, isolamos, não é? Que não queremos ver ninguém, ficamos em casa, não é? Com os mantos para cima, não quero ir, não quero sair. Quantos de vocês têm passado para a depressão? Vocês, não é? Eu tenho, não é? Eu sei quando nós estamos neste sentido espiritual, ficamos tão perturbados, não é? E a nossa luta é aqui dentro. Mas às vezes nós, para tentar aliviar aquela depressão, culpando os outros. Porque se nós pensarmos que é a culpa dos outros, então pelo menos não sentimos tão mal. Mas é um estado pessoal, temos que lembrar. Depressão é um estado emocional. Coração doente. Temos que reconhecer que neste lugar, neste ambiente, não estamos bem. Não temos nada para dar a ninguém. Nem ânimo. Nem numa palavra de encorajamento. Não temos nada para dar. Estamos doentes. E perdemos a visão. Até começamos a gozar com os que ainda têm visão. Gozamos, né, e criticamos a quem que ainda consegue sonhar e falar bem do futuro. Então é um estado, né, espiritual que eu espero que ninguém aqui quer estar. Né? Eu não quero. E para não entrar nisso, eu tenho que guardar bem no meu coração. Eu tenho que tratar bem no meu coração. Senão, eu vou entrar nesta doença espiritual. Também aquilo passa pela família. Quando nós perdemos a nossa esperança na família, qual é o resultado? Os nossos relacionamentos são infelizes. Não gostamos de estar juntos com a família. Ficamos assim, tão tristes. Sentimos rejeitados, sentimos mal, não é? Estando com pessoas que provavelmente nos amam mais do que, não é, nós pensamos. Mas quando nós temos expectativas sobre as pessoas, que também é a esperança, e que essas expectativas não são realizadas, nós entramos naquela estado emocional dentro da nossa própria casa. Desapontamentos, divórcios, dor emocional, rotina, se fazemos as coisas, ir a trabalho, voltar, preparar a comida, fazer, mas não há intercâmbio, não há diálogo, não há nada, não é, que nos agrada. Estamos a fazer rotina da vida. Outra é na área profissional, a área do nosso carreira. Sem motivação, custo de enfrentar o trabalho, segunda-feira é o pior dos dias da semana. Quando nós pensamos, tenho que ir ao trabalho, ficamos assim tão, não gostamos daquilo que estamos a fazer. Nós não temos criatividade, só fazemos aquilo que é o mínimo, aquilo que as pessoas pedem, mais nada. Sem produtividade, sem paixão para o nosso trabalho. É considerado um castigo, né? Ir ao trabalho sem compromisso. Nós mesmo, né, tentamos usar todos os nossos dias, né, de alocado para baixas, para doenças, para faltas, para... Então tentamos fazer tudo, porque nós fazemos tudo para não ir, né, e enfrentar as coisas. Esse é um estado de uma pessoa doente, uma pessoa que tem as suas expectativas não realizadas, a sua esperança demorada, aquilo sempre adiado. E quando alguém diz, não, as coisas vão mudar, epa, e ficamos assim pessimistas, né? Cínicos, né? Com a própria vida. Alguém quer ficar ali? Graças a Deus, não tenho ninguém aqui, né? Talvez alguns de vocês podem dizer com honestidade, eu estou ali agora, mas não quero ficar aqui, né? Eu estou com esses sintomas, mas eu quero uma mudança. Eu quero uma mudança. Então, estás no vale, mas tem que conquistar a montanha. Tem que conquistar aquela segunda parte, que é a árvore da vida, que é um desejo realizado, um desejo conquistado, que é a árvore da vida. Eu quero que nós olhamos para a segunda slide. A árvore da vida se encontra na Bíblia 10 vezes. Começa, claro, que é em Gênesis, mas também em Apocalipse. Então nós encontramos no princípio e no fim essa expressão, a árvore da vida. Mas também em Provérbios e Salmos temos também referências sobre a árvore da vida. Mas essa fala do nosso estado saudável, onde Deus quer que nós vivemos. Era sempre a vontade de Deus que nós provamos da árvore da vida no Jardim de Éden. Porque a única árvore que foi proibida era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida fazia parte, né, daquilo que era a vontade de Deus para o homem. Por causa da sua desobediência, afastou da árvore da vida, não conseguiu de comer, foi proibido de comer. Só através de Jesus que nós temos acesso novamente de uma vida verdadeira, uma vida abundante. Então vamos ver as características desta vivência em que o nosso desejo é alcançado, okay? Em que a esperança é conquistada. Primeira parte espiritual, somos obedientes à palavra de Deus. Sabe que quando alguém está bem, não custa. Não custa dar o dízimo, não custa de orar, não custa de ler a Bíblia, não custa de congregar com os irmãos, não custa. Mas quando a pessoa não está doente, há desculpas para tudo. E tudo é um esforço demasiado, né? É um problema. E encontramos razões para não fazer. O mínimo, quando alguém não está bem. Mas quando está bem, né, somos obedientes. As nossas orações são respondidas. Porque oramos em fé. Oramos de uma forma que agrada a Deus. As coisas acontecem, né? Nós temos uma vida milagrosa, uma vida com tantas coisas a acontecer, né? Porque a nossa alma está bem. Temos um aumento de fé. Estamos a crescer espiritualmente. Temos uma visão forte. E a nossa conversa é positiva. É sobre aquilo que nós estamos a ver, espiritualmente falando. Estamos a ver isso em a nossa realidade, em a nossa vivência. Ouvimos a voz de Deus. Quando alguém diz, o que é que Deus diz? E nós temos aquilo que Deus fala conosco no nosso tempo devocional, quando nós andamos assim na nossa vida, nós temos aquela vivência com Deus e nós temos um sentido de propósito. Nós estamos somente a viver pelos prazeres, pelas coisas egoístas, mas nós sentimos que Deus tem um propósito para a nossa vida e estamos a cumprir isso. Na área familiar, temos um lar feliz. Há paz em casa. Relacionamentos fortes. Há um compromisso, não é? Gostamos de estar juntos. O homem gosta de voltar a casa. Não tenta de ficar até o último momento para ir a casa. Mas gosta de estar com a mulher. Gosta de passear com os filhos. Gosta de estar juntos. Essa é saudável. Uma família. Há diversão na família. Há riso na família. Há brincadeiras na família. Porque aquela alegria, aquela, por isso alegramos na esperança, é algo tremendo quando nós estamos bem. A área da nossa carreira, da nossa vida profissional, somos criativos, temos paixão, nós estamos sempre pensando como nós podemos melhorar esse ambiente, como nós podemos fazer o melhor. Nós estamos sempre a contar as horas para sair. Nós não pensamos assim, porque nós estamos ali, não é? Para abençoar, para fazer o nosso melhor, para servir o Senhor, mesmo no trabalho. Há avanço. Nós estamos a ver a nossa vida profissional, a nossa vida avançando, não é? Crescendo em todas as áreas. Há resultados. E os que estão em vendas, há lucro. Há coisas que, não é? Podemos medir e dizer, não, ano passado era assim, este ano, não é? Subiu 2%, 3%, não é? Mais coisas. Então, nós podemos ver isso no nosso próprio trabalho. Essa faz, segunda-feira, o melhor dia da semana. É mesmo o dia do Senhor, porque nós pensamos todo fim de semana o que é que nós vamos fazer logo que chegamos ao trabalho. Para melhorar, para fazer ainda melhor. E há lealdade para aquilo que nós estamos a fazer. Então, essa é aquela parte de cima, né? De esperança conquistada. Agora, nós temos uma grande diferença entre onde estamos e onde queremos estar. Talvez vocês estão naquela primeira parte, esperança demorada, e está a sentir aquela doença espiritual. Mas vocês sabem que há outra árvore, a árvore de vida, outra vivência, onde vocês querem estar. Como vocês vão chegar lá? Essa que é o mais importante. É saber sair do abismo e subir a montanha. Cada passo, para saber, é mesmo como subir uma montanha física. A pessoa não faz um salto para chegar em cima. São etapas. São passo a passo. Nós temos que entender isso, porque as pessoas hoje em dia querem tudo de uma forma tão fácil, instantânea. Eles querem que Deus resolva tudo de um dia para o outro. Quando muitas vezes Deus não faz isso, não é? Nós queremos ser ricos um dia para o outro e Deus quer dar sabedoria como ganhar riqueza. E nós não queremos sabedoria porque isso envolve nosso trabalho, nosso empenho, não é? Nós queremos que Ele faça tudo. Não é? Nós vivemos numa cultura assim, num ambiente assim, em que não temos paciência, não é? Para o dia a dia, para aquele passo a passo. Mas ninguém consegue chegar ao topo da montanha sem pôr um pé em frente do outro. Várias etapas. E que é incrível, porque às vezes é tão doloroso fazer isso, mas quando olhas para trás e ver a distância já conquistada, é um certo encorajamento. E essa é, né? Essa que nos encoraja. Então, eu chamo essa subindo, essa conquista, é mapear, eu não sei se essa é a palavra, mapear a visão. Vocês podem chegar a outro slide, por favor. É a palavra portuguesa. Se não, já é, não é? má piada, não é? Pronto. Pelo menos no meu computador não mostrou um erro, não é? Então eu fiquei, mas pronto, eu não tinha certeza. Mas é fazer uma mapa, é fazer uma escala. Como nós vamos chegar, ok? Vocês entendem? Vocês talvez estão aqui, ok? Talvez hoje não está muito encorajado. Hoje não está muito assim. Não tem muita coragem de sonhar. Talvez já tenha sonhado, já não consegue fazer mais, né? Primeiro nós temos que ser, né, honestos com nós mesmos. Mas faz favor, não aceite isso como a sentença final, né? A tua vida final, faz favor. Não abraça aquela doença dizendo que é teu, né? A tua doença. Não diz, não, eu sou assim. Não faz isso. Porque Deus nos encontra onde estamos, mas Ele não quer que nós ficamos onde nós estamos. Eu quero que nós nos levantamos e conquistamos a sua vontade, que é essa árvore de vida, essa vida saudável, a vida com os nossos desejos realizados. Então, o primeiro passo é que temos que estabelecer prioridades. Porque há muita coisa que nós fazemos que não faz sentido, que não tem propósito, que não tem importância. E muitas vezes gastamos energia demasiado naquilo que não presta. E não temos força ou energia para as coisas importantes. Primeira coisa, estabelece prioridades. Mateus 6:33 é o guia bíblico sobre isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Estabelece prioridade. Primeiro Deus, não somente fala assim, começa a estabelecer essa mudança como na tua vida prática, como tu começas o teu próprio dia, o que é que tu fazes durante o dia. Estabelece aquelas prioridades. É o primeiro passo. É um grande passo, é um grande etapa. Fazendo isso, tu podes olhar para trás e dizer, as coisas são diferentes. É mesmo subir, porque muitas pessoas não vivem pelas prioridades, eles vivem pelas emergências, pelas coisas que surgem. E eles andam assim apanhando fogos, né? Apagando fogos e não fazendo nada assim de propósito, não avançando, só andando assim, rodeando situações. Então estabelece prioridades, porque quando faz isso, muitas vezes tu vais dizer não a outras coisas. E se tens dificuldade em dizer não, né? É um problema. Estabelece aqueles limites, aquelas fronteiras, e guarda aquilo que é importante. Diz, não, isso que é importante agora. Okay? Estabelece essas prioridades. Depois a área de tarefas. Okay? Várias. Tu não consegues fazer muitas coisas no mesmo tempo. Faz uma coisa cada vez. E chega ao fim de cada tarefa. Porque há muitas pessoas que começam um projeto e depois acaba, depois começa outro e acaba, depois começa outro e acaba. Nunca termina. Não é? Pode ser mesmo limpar a casa. Começa, depois vem, não é, um programa da televisão que querem ver, ou vem alguém do Facebook e precisa responder, e depois fica por ali. Não é? E não conquista. As coisas são meia feitas, mesmo em termos de trabalho e tudo. Começa a fazer tarefas, começa a conquistar e fazer até o fim. Terminar isso, faz uma lista e depois faz aquele X. Cada vez que conquista, consegue, né, chegar ao fim daquilo. Nós fazemos isso com frequência, a minha esposa faz isso. Tem muitas listas para mim, né? Ela coloca aquelas, como se diz, aquelas com colados, né? Aquelas stick-ups, ou quer dizer. O que é? Post-it, yeah. E ela põe, imagina, né? Acima da minha Bíblia, acima do espelho, do frigorífico. Faz isso, né? E eu sei, ok, eu tenho que fazer aquilo. Não é que somente eu tenho que começar a fazer, eu tenho que fazer, completar. Eu vou dizer, fazendo isso, ela está feliz. É verdade. Tens uma casa infeliz, então começa a acabar as tarefas. Começa a fazer as coisas, né? E tu vais ver a mudança no ambiente, né? Crianças, né? Arruma o quarto. Não somente uma parte, tudo. Calma. Quando está em ordem, quando as tarefas são feitas, há paz, né? As coisas são melhores. Então começa assim. Pois a cada passo, né? Vários passos. E dá um tempo para cada passo. Essa semana eu vou fazer isso. Não diz, ok, eu vou fazer. Porque às vezes sem um tempo determinado, nós adiamos. E adiamos. E quando nós adiamos demasiado, é aquela esperança demasiado. E depois vem a chatice. Vem nas discussões, vem nas irritações dentro da casa, porque está sempre adiado. Mulheres, vocês entendem o que eu estou a dizer? Vocês são muito caladinhos. Essa não é a Igreja Católica. Vocês podem responder, ok? Não é? Porque eu sei, não é? Eu tinha de fazer muita mudança, não é? Para criar uma casa feliz, em paz. E muitas vezes é coisas tão práticas que não é nada espiritual, não é? Mas é aquilo que é conquistado passo por passo, que tem, não é? Que cria um ambiente em que é também é espiritual, porque é, não é? O amor de Deus flui. E a mesma coisa com o nosso trabalho, não é? Essa, se quer ser avançado, então faz bem com tudo que, e completa tudo que tem para fazer, né? Não somente começar e tudo, não, faz tudo, responda, né? Autoridade, né? Não é somente trabalho muito forte quando o patrão está presente, mesmo quando ele não está presente. Faz um esforço, trabalho, né? Essas são aquelas dicas. Passo com, e depois ter alvos, ou podemos dizer metas. Eu sei que na nossa igreja nós temos falado muito sobre metas no passado, até que aquela palavra tornou-se uma palavra suja. Ninguém queria ouvir de metas. Mas eu vou dizer, sem metas, tu não vais chegar onde queres chegar. Tu tens de ter alvos que são realistas, não é? Talvez o teu, não, a tua esperança é muito, muito longe de onde estás agora. Mas quando tu tens alvos pelo caminho, tu vais chegar lá, não é? Talvez um dos alvos é completar um curso. Mas o curso não é tudo em si mesmo, mas é um passo para chegar a outra coisa. Sem fazer aquele curso, não vais chegar lá, não é? Então é como criar alvos que consegue fazer. Se não consegue fazer, né, o 10, faz o 2. Né? Consegue fazer o 2, então vai ficar encorajado para fazer o 4. Né? Para dar mais saltos e mais avanço. A vida espiritual não é nada complicado. Mas nós temos que ter uma visão, temos que ter uma ideia clara onde nós queremos chegar. E depois nós queremos mapear o caminho e começar a medir os passos e começar a dar um esforço para que cada vez que há uma conquista, é um desejo realizado, é um novo, né, respiro, novo ar, né, novo, né, aquela energia, né, e que, ok, eu consigo, e fazer mais outro passo. Ok? Okay? Há pessoas que querem tudo desde o princípio, querem entender tudo desde o princípio, mas as coisas não funcionam assim. Mas é uma coisa clara, né? E faz isso. Quantos de vocês, né? Quando nós fazemos, né, aqueles votos assim no princípio do ano, são famosos. Pessoas fazem um voto que é tão acima daquilo que eles conseguem fazer, que passa 2 ou 3 semanas ou meses e já não tem energia, já tem desistido. Quantos de vocês têm feito isso? Aqueles votos. Então, faz um voto para essa semana. Tem uma ideia onde tu queres. Tem uma visão. No final do ano eu quero. Okay. Mas essa semana eu vou fazer isso olhando sempre para aquilo que eu quero no final do ano. Eu vou fazer algo que eu consigo fazer hoje. Que eu consigo fazer essa semana. Vou fazer esse passo. Né? Eu tenho dito às pessoas que fumo para parar de fumar. É um dia só. É só agora. Não pensa sobre o resto da tua vida. Vai ficar desencorajado. Mas conquista hoje. E depois amanhã conquista novamente. Né? Faz aqueles. E depois eu estive a falar com alguém que estava assim, muito viciado de tabaco e queria tanto de parar. E quando começou a fazer isso, ele disse: então, quanto tempo? Já passou 2 meses. É verdade, pois é. Mas não era fazer isso para 2 meses, era hoje. Hoje eu não vou fumar. E às vezes é com suar, né? É com muita, né? Muito esforço. Mas quando faz aquele passo, ok, já fiz. Jejuando é a mesma coisa. Fazendo, ler a Bíblia todos os dias é a mesma coisa. Diz, pá, este ano eu vou ler toda a Bíblia. Ok, é bom. Mas para fazer isso, o que é que precisa fazer? 3 capítulos cada dia. Se ler 3 capítulos cada dia, tu consegues ler a Bíblia inteira dentro de um ano. Se coloca somente aquela, eu vou fazer isso no ano, com certeza não vai chegar lá. Tem que ter um mapeamento. Tu tens que mapear como chegar lá. Tu tens que fazer aquelas. Depois tens que criar prioridades no dia. O que é que vai fazer cada dia? Tem que escolher as passagens. Tu tens que fazer aquela. E depois conquista. Cada dia conquista. Não é? E vais ver que o teu sonho, o teu alvo, o teu desejo realizado. Depois tu vais ser aquela, né? Happy camper, né? Tu vais ser mesmo feliz, né? Feliz contigo mesmo, porque a maior parte dos nossos problemas é porque estamos tristes connosco mesmo, né? E ficamos assim, né? Mal. Não. Conquista. Conquista na área espiritual. Conquiste na área familiar. Eu sei que há muito trabalho a fazer nessas áreas. Conquiste na área do seu emprego. Né? Conquista os teus desejos. Aleluia. Quero que nós ficamos em pé. Há muitas referências que suporte aquilo que estou a falar hoje. Se não somos fiéis nas coisas pequenas, seremos fiéis nas coisas grandes. Tá? Cada passo é importante. Mesmo se for uma coisa muito pequenina, é mesmo importante. Faz isso, vez após vez, tu vais ver como as coisas maiores acontecem. Fortificar os relacionamentos. Investe nas pessoas. Investe tempo nas pessoas importantes na tua vida. Constrói assim. E depois tu vais ver Ai, eu não sou sozinho, eu tenho uma família, eu não estou assim abandonado, eu estou lido, eu sou amado. Mas as pessoas que estão doentes, mesmo com muita gente ao seu redor, sente sozinho, sente afastado, sente, não é, rejeitado, sente só. Não é? Mas quando começa a conquistar, tu vais ter outro sentimento, outro gosto de vida, um desejo. Essa é a árvore de vida. Árvore de vida. Que é importante haver isso mais. Porque nas referências que nós encontramos sobre a árvore de vida, é que as características da árvore de vida é que há cura para as nações, fruto contínuo, a língua agradável, saudável, imortalidade, vida eterna, uma vida guardada, protegida. E é comparado em Provérbios com sabedoria, fruto de justiça, desejos realizados, uma língua saudável. Essas são características de uma vida em que a nossa vivência, o nosso alimento é da árvore de vida. E essa é onde nós queremos estar, em todas as áreas da nossa vida. Então, no princípio deste ano, vamos conquistar as nossas montanhas, e a igreja, né? Vocês têm montanhas? Têm esperanças para conquistar? Ok? Esperanças não é sempre para o futuro, é para conquistar. Não é sempre para adiar, né? Há pessoas que dizem, quando chegar no céu. Né? Jesus disse, se nós deixarmos, né, famílias e tudo, nós vamos receber 100 vezes mais nesta vida. Então há coisas que Deus quer que nós conquistamos nesta vida. Né? Não vai adiar sempre para um dia quando chegar no céu. Conquista agora. Não é? Alvos espirituais. Ser frutífera. Ter aquela vivência com o Senhor. Conquiste isso. Conquiste uma família feliz. Uma família abençoada. Conquiste isso. Não é? É para conquistar. Não é? Conquista realização no teu trabalho. Não é? Um gosto de trabalhar. Não é? Um sentido de propósito naquilo que estás a fazer. Conquiste isso. Não ponha isso no céu. É para fazer agora, não é? Essas conquistas. Quantos de vocês querem isso? Este ano vão subir as montanhas comigo. Vamos subir juntos? Amém? Aleluia. Pai, eu dou-te graças pela tua palavra, que tu não deixes, Senhor, onde estamos, mas tu sempre pegas a nossa mão, Senhor, e nos levanta. Tu, Senhor, acreditas em nós. E tu tens dito sobre nós que nós conseguimos fazer tudo com a tua presença, com a tua ajuda. Nós conseguimos. Porque nós somos mais que vencedores, Senhor. Tu disseste isso. Porque tu sabes que nós conseguimos. Que nós temos tudo que é necessário para realizar a nossa esperança. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, nós pedimos. Abençoa, Senhor, cada um que vai estabelecer essa semana as suas prioridades, alinhar as tarefas, fazer passo a passo na conquista dos seus desejos. E nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.